Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire, que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras, é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. A desigualdade de gênero no Brasil é uma realidade inquestionável. Neste 8 de março, as mulheres vão novamente às ruas contra a violência, o racismo ambiental e pela legalização do aborto, entre outras pautas. Com o governo de Pernambuco nas mãos de duas mulheres e com o governo Lula prometendo priorizar as questões de gênero, o Fora da Curva pergunta: as mulheres estão sendo atendidas pelos governos? Para responder essa pergunta, convidamos a socióloga integrante do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, Carmen Silva. Olá, Carmen, seja bem-vinda.
Olá, Paula. Olá, ouvintes, Isabel e todo mundo que nos acompanha no Fora da Curva. É sempre uma satisfação estar por aqui.
Obrigada pela presença. E também contamos com a coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo e do Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico de Suape, Isabel Santos. Olá, Isabel, seja bem-vinda.
Olá, Paula, Carmen, ouvintes, bom dia, que prazer estar com vocês, para a gente falar de um tema que é tão caro para nós.
Acho que a gente pode começar fazendo mesmo a pergunta do programa. Então, Carmen, as mulheres estão sendo atendidas pelo governo? Vamos falar aqui, começando com Pernambuco, lembrando que a governadora Raquel Lira surfou, né, na condição de mulher, fazendo promessas para pautas feministas desde o ano passado. Uma dessas promessas foi a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de políticas públicas para as mulheres. Então, Carmen, o que aconteceu de lá até aqui? Foi montado o grupo de trabalho?
Olha, Paula, é muito importante essa pergunta, porque o fato de termos uma governadora mulher e uma vice-governadora mulher, socialmente e politicamente, bota muito nas costas das mulheres, né, a responsabilidade por esse governo. Mas a vida não é assim. Nem todas as mulheres têm a mesma visão. As mulheres não são uma essência que faz com que todas pensem igual. Então, nós do movimento feminista de Pernambuco pensamos diametralmente diferente, né, em oposição ao governo Raquel Lira. Reconhecemos que tanto a governadora como a vice só chegaram nesse lugar sendo mulheres por uma conquista do movimento feminista de forma mais geral, porque é pela luta do movimento feminista que hoje mulheres podem estar em espaço de poder, mas também sabemos que ela não tem compromisso com as pautas dos movimentos. E eu vou exemplificar isso para responder a tua pergunta. Ano passado, por ocasião do 8 de março, nós, dos movimentos feministas de Pernambuco, elaboramos uma proposta de reivindicações com um manifesto e que entregamos à governadora na frente do Palácio, no momento no qual ela se comprometeu em atender essas reivindicações e criar um grupo de trabalho para isso. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Eram 44 reivindicações de várias naturezas, que vão desde a garantia de saúde, o combate à fome, a questão do emprego, o enfrentamento do feminicídio e do transfeminicídio e do lesbocídio. Eram também várias pautas que envolviam as mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres trabalhadoras, mulheres da periferia. Formularam este documento, são 46 pontos de reivindicação. A governadora fez proselitismo. Realmente aconteceram reuniões, mas o movimento feminista não queria um GT, nós não queremos um grupo de trabalho, nós não queremos trabalhar para o governo, nós queremos uma mesa de negociação, nós queremos que ela atenda as nossas reivindicações. Né? E essa mesa aconteceu. Nós tivemos 2 ou 3 encontros, só que em nenhum deles o governo foi capaz de dar resposta para nenhuma pauta. Ficou o tempo inteiro falando que estava sob orçamento do governo anterior, que é verdade, a gestão pública funciona assim, só que a Assembleia Legislativa também aprovou crédito suplementar para o governo, né? E tem muitas coisas que é possível fazer com o dinheiro previsto para a execução, né? E isso não aconteceu. Nenhuma das reivindicações foram respondidas. E, pelo contrário do que poderia parecer por ser uma mulher, a governadora, inclusive, em um determinado momento do processo, exonerou o conjunto da Secretaria de Mulheres que tinha montado no início do governo, não só a secretária, mas o conjunto, né, das trabalhadoras da secretaria, o que demonstra, no mínimo, um descompromisso com o que a gente reivindica, com o que a gente batalha. E a situação das mulheres no estado de Pernambuco segue piorando, né, a cada dia. E sequer o orçamento previsto foi executado, né? Então, infelizmente, nós temos um governo de mulheres, mas que não se importa com as reivindicações das mulheres, com as condições de vida das mulheres.
E aí, Isabel, gostaria de acrescentar qual é o seu ponto de vista.
Então, a gente está totalmente alinhada com essa questão que Carmen traz, né? Essa é a realidade das mulheres pernambucanas. Estamos vivendo num estado em que se configura, né, no mapa como um dos estados mais violentos do Brasil para as mulheres. E estamos acompanhando a cada dia aí o aumento do feminicídio, do transfeminicídio, e as políticas públicas, aquelas que são mais básicas, que é para chegar até as mulheres, nós não estamos vendo acontecer. Políticas que já eram não tão essenciais, né? Não faziam tanto resultado no governo anterior, mas que já dava alguma saída para determinados grupos, como, por exemplo, cursos, oficinas, projetos desenvolvido com as organizações que antes a gente tinha, que foi acabado com esse governo e até agora não chega nada. E se a gente olha para o interior, né, Carmen traz uma visão bem importante, mas aí a gente está aqui. Eu estou na região metropolitana, mas o trabalho do Centro das Mulheres do Cabo tem uma perna muito forte na Mata Sul de Pernambuco, no interior do estado. E quando a gente olha, né, para essas políticas públicas para as mulheres, nesses locais ainda é mais precário ainda, né? Porque na região metropolitana algumas questões ainda estão sendo implementadas, como, por exemplo, uma das pautas que foi a agenda que esse governo traz de ampliar os horários das delegacias de atendimento às mulheres. 6 delegacias da região metropolitana estão sendo atendidas 24 horas. Mas no interior sequer delegacia tem. Por exemplo, nessa política de enfrentamento à violência, o estado de Pernambuco só tem apenas 4 casas de abrigamento. E essas casas estão totalmente sucateadas. Eu digo isso porque o Cabo Santo Agostinho tem uma dessas casas e ela foi totalmente sucateada e está sem condições de receber as mulheres. Então, coisas que já existiam, né, que fazia parte, né, da política de enfrentamento à violência, da política de proteção à mulher, que já era difícil de ser executada, mas existia, agora estão totalmente inoperantes. Então, o governo de Pernambuco, apesar de ser 2 mulheres que estão à frente ocupando esse cargo, como Carmen disse, não atende às expectativas de nós mulheres. Tanto é que as pautas, as reivindicações, vai fazer um ano, né, Carmen? Estamos trabalhando no 8 de março. Sexta-feira que vem é mais um 8 de março que a gente vai para as ruas para reivindicar direitos. E um ano se passou da agenda que a gente propôs enquanto movimento feminista para a governadora, nada foi implementado. Então, as prioridades são outras.
E você falou, Isabel, da questão, né, do feminicídio. Os dados da Secretaria de Defesa Social notificam 52 mil casos de violência doméstica e familiar contra a mulher em Pernambuco, né? no ano 2023, sendo o maior da série histórica. E ainda a gente pode falar de subnotificação, né, também. Como vocês avaliam essa situação, né? Isabel já entrou nesse assunto, Carmen, aí eu passo para você. O que a gente precisa, né, priorizar nessa questão de proteção, garantir a segurança das mulheres, reverter essa situação para garantir a segurança das mulheres?
Então, o problema da violência contra as mulheres, ele é de uma magnitude imensa. E quando a gente vê esses dados, que são assustadores, e a gente sabe que existe uma subnotificação, tem muitas mulheres que sequer recorrem às delegacias, a gente realmente fica bastante preocupado. Por que que a gente diz que é subnotificado? Significa que muitas mulheres sofrem violência, não acreditam na possibilidade de que o Estado vá dar uma solução para o problema que ela enfrenta. Porque ela vai lá, faz a denúncia e depois ela tem que voltar para casa. Num estado como Pernambuco, que você tem 4 casas de abrigamento, sendo que uma está sucateada, ou seja, tem 3 na prática, não comporta. E, além disso, o próprio abrigamento já é uma situação em que a mulher, ela é tirada da situação de violência com seus filhos, mas ela que fica confinada, né? De alguma forma, ela que sofre uma certa punição, que é através, é uma proteção, mas também ela fica no confinamento. E as mulheres não acreditam nessa solução, porque depois, e nem todos os casos são casos para abrigamento. E muitas vezes ela tem que voltar para sua própria casa com o agressor, né? Viver, né, no mesmo teto. Então, esse é um problema muito grave, e aí precisa, para isso, políticas públicas integradas. Não é só a política de segurança. A gente precisa do que a gente chamava, e vamos continuar chamando, de rede de atendimento à mulher vítima de violência, onde sejam articuladas políticas de segurança, de trabalho, porque muitas mulheres não têm como se sustentar, e aí se submetem, políticas de acompanhamento psicossocial, porque também não é fácil sair de uma situação de violência quando muitas vezes você já foi criada numa situação de violência e você repete esse ciclo, né? Políticas de saúde, porque o atendimento para a mulher e para os seus filhos é muito, muito importante, né? Então, as políticas, elas precisam ser articuladas tanto do ponto de vista dessas políticas do Poder Executivo, mas também em diálogo com o Poder Judiciário, com os tribunais, para que tenha celeridade, para que tenha agilidade nos processos, porque o tempo que uma questão às vezes passa na justiça é o tempo da morte de uma mulher, né? Então, é um conjunto. Do ponto de vista do Estado, a gente precisa de políticas integradas de proteção. Não são só políticas de segurança, né? São políticas garantidoras de vida, né? E do ponto de vista da sociedade, a gente precisa que a sociedade deixe de considerar natural. Hoje, a gente já vê que existem empresas, mídias, lojas, assim, né? Que inclusive fazem camisetas falando sobre a questão da violência. Então, é verdade. Só que muitas... há uma... é como se fosse assim, uma visão, né, predominante na sociedade de que é assim mesmo. E de que as mulheres não saem da situação de violência porque não querem, mas não é. Eu aqui apelo para todas as mulheres que estão me ouvindo. Muitas de nós, muitas, já passamos situação de violência. E a gente sabe como, muitas vezes, é difícil reconhecer que aquilo é violência, é difícil resistir e é difícil sair da situação. Porque existe uma construção psicológica que a gente, desde a infância, é preparada para estar subordinada aos homens, para estar a serviço dos homens, para acreditar no amor romântico, acreditar de que ele vai mudar, porque não é assim, é porque ele bebeu, é porque ele estava estressado e tal, mas amanhã ele pede perdão e tal. Então, esse tipo de construção psicológica, ele precisa também ser enfrentado pela sociedade, pelas famílias e pelo Estado. Dentro das políticas integradas, a política de saúde mental é uma coisa muito imprescindível para enfrentar a situação de violência, né? Então, eu queria colocar que sim, tem uma questão de segurança pública, mas tem também uma questão de saúde, de educação, de trabalho, conjunto que o Estado precisa enfrentar. E uma responsabilidade social com o enfrentamento desse drama.
É, muito bem, sem dúvida. Isabel, queria também lhe ouvir sobre isso. Até acrescento agora que, por meio do governo federal, foi anunciado, né, pela governadora Raquel Lira, que Pernambuco vai receber 3 unidades da Casa da Mulher Brasileira, com previsão de entrega para 2025. A Casa da Mulher Brasileira faz parte de uma política pública que visa o atendimento humanizado das mulheres que sofreram algum tipo de violência. Como você avalia iniciativas como essa? Ainda aí, pegando esse tema do combate à violência e da segurança das mulheres.
Então, como Carmen falou, né, quais são as características que elevam os homens a essa condição de querer serem donos das mulheres? As sociedades patriarcais elevaram os homens a essa condição. E eles crescem achando que são donos das mulheres, das casas, das pessoas, enfim. E essa é uma situação que leva à violência contra a mulher. Então, por que muitas mulheres não denunciam? Por que muitas mulheres não pedem ajuda? Justamente por conta dessa construção que transformaram as mulheres em seres inferiores e os homens em seres superiores, donos da verdade e da vida delas também. Então, por isso que a violência psicológica, ela atinge a mulher de forma muito forte, né? E ela não consegue sair desse lugar da violência. Essa proposta do governo federal de oferecer a Casa da Mulher Brasileira é uma política que foi criada no governo da presidenta Dilma, né? Começou lá, quando ela criou essa proposta de trazer as Casa da Mulher Brasileira para os estados, e nem todos os estados receberam, inclusive Pernambuco tinha sido prometida uma casa e aqui não chegou. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento público importante, claro que sim, como a gente está falando que Pernambuco tem apenas 4 casas-abrigo, dessas 4, nem todas funcionam a contento, essa Casa da Mulher Brasileira pode sim dar um suporte nesse sentido do acolhimento das mulheres em situação de violência, né? Ela vai funcionar como um equipamento que vai acolher essa mulher. Nesse lugar, ela vai poder fazer a denúncia também da violência e, caso precise de abrigamento, também nesse próprio lugar ter esse espaço de abrigamento. É um equipamento em que ela vai conseguir fazer os serviços de enfrentamento à violência tudo no mesmo lugar, né? Nem sempre isso é bom para o Estado, porque já existe o serviço que estão funcionando agora e o governo vai ter que canalizar tudo para esse lugar. Aí vai entrar a questão financeira, a questão de estrutura, né? Tem todo um processo que precisa se organizar para atender, né, as mulheres nessa Casa da Mulher Brasileira. Mas não quer dizer que seja ruim. A gente precisa de mais equipamentos públicos e de mais políticas que possam justamente colaborar para o enfrentamento à violência. Como Carmen falou, a gente precisa de uma rede de atendimento às mulheres e tem que ter políticas integradas. A mulher que está em uma situação de violência, por exemplo, e que ela depende financeiramente do agressor, ela precisa ter uma saída para poder, né, sair da situação de violência. Não tem que ter política de emprego, trabalho e renda para essa mulher, né? Tem que ter atendimento de creches para que ela possa deixar essa criança que ela tem o dia todo. E a gente sabe que a realidade dos municípios nesse sentido ainda é muito precária. Aqui no Cabo também, né, onde a gente está, né, na região da Mata Sul, a gente não encontra equipamentos como esse. Então, é preciso que haja uma política integrada, não só pensar em um problema específico. A violência, ela é fruto do machismo, ela é fruto do patriarcado, mas para que ela seja combatida, precisa que outras políticas também funcionem. Não é só né, aquela do abrigamento. Mas tem todo um processo anterior a isso para que essa mulher se fortaleça e possa, sim, sair da situação de violência.
Bom, para você que chegou agora, o Fora da Curva está abordando hoje. As mulheres estão sendo atendidas pelos governos. Estamos com a coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo, Isabel Santos, e com a integrante socióloga do SOS Corpo, Carmen Silva. Carmen, como é que você está vendo a questão da nacional, em nível de governo Lula, o que nós estamos tendo até agora?
O comentário da Isabel sobre a Casa da Mulher Brasileira já fala um pouco, né? Porque apesar de a gente estar se referindo à implantação aqui no estado de Pernambuco, essa é uma política federal, né? Então, o governo tem se empenhado em trazer, enviar para os estados algumas possibilidades, né, algumas políticas. A Casa da Mulher Brasileira é um destaque nisso. Para nós, do movimento feminista, que sempre defendemos que houvesse políticas integradas em rede para enfrentar o problema na complexidade que ele tem, a Casa da Mulher Brasileira é pouco, porque ela joga, né, tudo no mesmo lugar e realmente isso tem pouco impacto sobre o conjunto das políticas, né? Mas é necessária e é importante, e se não fosse o recurso do governo federal, e essa política do governo federal não chegaria. Então é esse momento que a gente se encontra, né? A gente vem de um período imediatamente anterior do governo Temer e governo Bolsonaro, de completa desestruturação das políticas para as mulheres, inclusive do próprio Ministério das Mulheres. Então, o primeiro ano do governo Lula foi um período de reinstituir, né, as políticas para as mulheres e o próprio ministério. Foi um período difícil, porque estava sob orçamento do governo anterior, é verdade, mas a gente ainda não tem grandes enfrentamentos das problemáticas que nós mulheres vivemos, mesmo no governo federal. É óbvio que, como a centralidade do governo Lula é retirar o povo da miséria, a gente tem o enfrentamento da fome e da pobreza com a retomada dos programas Bolsa Família, com a retomada do conjunto dos programas sociais. E isso impacta sobre nós mulheres, especialmente sobre as mulheres de classe popular, sobre as mulheres que são majoritariamente pretas, as mulheres que estão em territórios de desenvolvimento, em comunidades tradicionais, que recebem os benefícios dos programas sociais, né? Então, isso é bem importante. Mas, por outro lado, a gente também tem problemas no governo federal. Ontem mesmo, o Ministério da Saúde tinha soltado uma nota técnica na qual ele orientava o atendimento no caso de aborto legal, quando o aborto é tardio, quando já está com mais tempo de gestação, e algo que já é garantido na lei, mas precisava de uma norma técnica do Ministério para orientar o procedimento, e ainda no dia de ontem, essa norma técnica foi retirada pelo próprio Ministério, pela pressão que o fundamentalismo faz sobre o governo Lula. O fundamentalismo religioso, a extrema-direita fascista, faz muita pressão sobre o governo Lula. Obviamente, isso é uma avaliação minha, porque a informação do Ministério é que foi retirada porque não tinha transitado em todas as câmaras técnicas do Ministério. Ocorre que, para a gente, o direito ao aborto é uma questão de vida, vida das mulheres. Como a gente sempre diz no 8 de março, é pela vida das mulheres. Então, as mulheres estão morrendo ao realizar aborto inseguro. Desde que o mundo é mundo, as mulheres abortam, porque nem sempre você pode sustentar uma gravidez até o final. Só que as mulheres morrem. E quem morre? As mulheres negras, as mulheres pobres. Porque as mulheres ricas, elas pagam clínicas com médicos que fazem aborto, mesmo sendo uma ilegalidade. Então, a gente garantir o direito ao aborto, para a gente, é uma questão de vida, é uma questão de sobrevivência. E a gente coloca essa luta no âmbito da luta por justiça reprodutiva. Ou seja, o que a gente quer é que as mulheres tenham autonomia para decidir. Se eu não preciso, eu não posso, se eu não quero ter aquela gravidez naquele momento, que eu possa abortar com condições dignas no sistema único de saúde, com garantia de vida. E se eu quero ter a criança, também que eu tenha condições de criar. Porque o que ocorre é que o fundamentalismo religioso e a extrema-direita quer obrigar as mulheres a ter todas as crianças que gestarem, mas não garante de forma alguma que elas possam criar, que tenham saúde, educação, né, trabalho, para creches, para poder garantir a vida dessas crianças. E quando as crianças chegam à adolescência, quando chegam a ser jovens, o que já é uma grande conquista, elas são assassinadas pelo próprio Estado, que é o que a gente vê na periferia, com a mortandade da juventude negra nas mãos das polícias. Então, é uma situação muito contraditória do Estado brasileiro, né? Muito contraditória. Então, a gente coloca isso do ponto de vista assim, de um desafio para o governo federal, garantir o direito ao aborto para as mulheres que dele necessitam, mas garantir também o direito à maternidade para as mulheres que vão ter seus filhos e precisam criá-los. Mas eu disse isso no âmbito da análise da situação do governo federal como um todo, mas eu reconheço que a retomada dos programas sociais impacta favoravelmente nas condições de vida das mulheres. Mas nós precisamos avançar muito mais. É muito mais, né, o que a gente está reivindicando.
Isso aí. Isabel?
Então, é isso que Carmen diz. O governo federal hoje, ele passa por um processo de disputa dentro do próprio governo. Então, as pautas ligadas aos direitos humanos, como a pauta das mulheres, né, da igualdade racial, da questão LGBTQIA+, são pautas que precisam disputar espaços dentro do governo. E tem a questão do fundamentalismo religioso, que está, né, também fazendo todo um processo para interferir dentro das agendas do governo federal. Então, é importante, sim, os projetos que a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, tem pautado, tem trazido, tem também se fazendo presente nos estados. Eu acho isso também muito importante. A Cida, ela tem visitado os estados, ela tem chegado perto, né, dos governos estaduais para avaliar não só ela, como outros ministros, como o próprio ministro dos Direitos Humanos, que já veio aqui também em Pernambuco, sentou, né, discutiu, foi para a mesa de negociação para entender a questão do Estado. Então, é um processo, né, lento, por tudo que a gente viveu nos governos golpista, né, de Temer e do anterior, que desconstruiu todo um projeto, e agora é um processo lento de reconstrução. Então, a Casa da Mulher Brasileira, de fato, é uma ação importante, né? Ela está chegando nos estados, trazendo um equipamento que pode, sim, favorecer muito o Estado no sentido do enfrentamento à violência, que, por sinal, é uma das agendas mais fortes das secretarias de mulheres dos estados e dos municípios, né? Que a gente sabe, dentro dos municípios, existem municípios que têm o equipamento, que têm coordenadoria, secretaria, que, às vezes, o trabalho dessas mulheres, que são também umas lutadoras, porque não têm recurso, não têm apoio, se intercalam apenas nas ações de enfrentamento à violência. Então, precisa, né, de um suporte do governo federal. É importante, mas, como o Carmen falou, é mais amplo, né? A política da mulher é muito mais ampla, mas já é um caminho, já é um olhar, já estruturar o Ministério da Mulher foi muito importante para nós, que no governo Bolsonaro ele foi totalmente desconfigurado, que existia um ministério que não tratava da política da mulher, e sim desconstruía as pautas que a gente trazia. Então, estamos caminhando, ainda é lento, o governo é de disputa, é o governo de reconstrução. A gente entende os processos, mas estamos atentas também para as cobranças, porque nós, mulheres, somos maioria de eleitoras, maioria da população, e queremos ser tratadas com prioridade. É isso que a gente vai trazer nas nossas pautas no último de março.
Eu acho muito importante também a gente aproveitar para explicar um pouco como opera a lógica, né, do pensamento machista, porque E a gente está nessa disputa, como vocês estão bem, muito bem colocando, né? A gente está numa disputa de lógicas. Como a gente pensar a proteção das mulheres e a segurança é toda uma política integral, né? Não é só especificamente segurança pública, mas também amplia para a educação, para a saúde e tudo mais. E aí eu fico vendo o seguinte, como as feministas, né? Elas também são perseguidas, são agredidas, né? E aí eu fico pensando, mas o feminismo é para todas, todos e todes, não é verdade? Porque é uma ideia de melhoria da qualidade de vida de todos, todas e todos. Então, por que é que o feminismo incomoda tanto?
Só incomoda quem faz, né? Acho que é isso. O feminismo incomoda porque ele vai contra uma estrutura muito forte, que é essa estrutura que gera a desigualdade entre homens e mulheres. Às vezes as pessoas reagem a isso, Paula, dizendo assim, não, mas lá em casa quem manda sou eu, meu marido não apita. Não, mas eu que coordeno no meu trabalho, entendeu? Eu que sou a chefa. As pessoas veem muito do ponto de vista individual, né? E aí pensam que elas, por estarem, coordenarem sua casa, o seu setor de trabalho, estão livre do patriarcado, livre da dominação masculina. E nunca isso é possível. Primeiro porque nós estamos numa sociedade que é estruturada dessa forma. Qualquer leitura das estatísticas mostra que nós mulheres somos minorias em todos os espaços de poder. Nós mulheres somos as mais submetidas à pobreza. Você não tem, são pouquíssimas as mulheres que são donas de grandes empresas, né? Então você pega quem é o 1% mais rico do Brasil ou do mundo. Nós mulheres somos vítimas de violência pelo fato de sermos mulheres, né? Então essa é uma diferença em relação aos homens, não são vítimas de violência pelo fato de serem homens, eles são vítimas de violência por conta do seu patrimônio, por disputas, né? Então essa é sobre nosso corpo que opera os controles, né? Os controles que tentam fazer com que a gente seja uma pessoa dócil e bem educada e à disposição dos homens, que a gente consuma coisas para o nosso embelezamento, para os homens, que a gente faça todo dia a comida dos homens, que a gente se responsabilize de criar os filhos dos homens, né? Esse tipo de estruturas, né? De pensamento, ele não é só cultural, porque as pessoas dizem assim, ah, mas isso é uma questão cultural, como se por ser cultural não pudesse ser solucionada, né? Mas as pessoas dizem muito isso, mas ela não é só cultural, ela é econômica, ela é política, porque em todos esses âmbitos nós estamos numa condição minoritária, nós estamos numa condição de desigualdade. Então, essa mentalidade, é uma questão de mentalidade, essa mentalidade existe e ela é majoritária, ela predomina na sociedade, que faz com que, inclusive, muitas vezes não seja o marido que está lhe obrigando a lavar louça todo dia, mas a mãe do marido que vai visitar na sua casa e diz, nossa, essa pia só vive cheia de louça, né? Então, são um conjunto de fatores que diz que essa é uma mentalidade predominante. Então, ela é predominante e ela se fortalece, ela se retroalimenta com as leis, com as decisões políticas, com a educação, com a economia, né? Quando a gente não tem condições de vida para superar essa situação. Então, isso tudo é que justifica o feminismo. Porque o que é o feminismo? O feminismo é um modo de pensar o mundo, é uma forma crítica de pensar o mundo. Não é a única forma crítica que existe, existem várias. Mas no feminismo a gente pensa o mundo a partir do lugar das mulheres. E o nosso lugar é um lugar de menor poder, né? Então a gente pensa o mundo a partir de quem está numa condição desfavorável e em relação as desigualdades de sexo e gênero. Então, nós, ao pensar o mundo assim, nós organizamos uma luta, e isso é o que faz o movimento social. O movimento social feminista é um movimento de mulheres, organizado por mulheres, comandado por mulheres, em prol da causa das mulheres, para mudar a nossa condição, condição de desigualdade que a gente vive. E, obviamente, quem está sendo privilegiado com essa condição de desigualdade que a gente vive, muitas vezes não vai gostar desse movimento, né? Mas o que a gente pode fazer? Somente lutar.
É isso aí. Isabel, aproveitando esse gancho que Carmen falou, né? Eu me lembrei de uma situação que eu vou contar aqui em forma até irônica, mas assim, era tipo, a sogra dizia para a nora, olha, não deixe fulaninho varrer a casa não, viu? Ela olhou assim, como assim? Qual o problema dele fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando nessa hipótese de que parece que as mulheres avançaram bastante em relação, por exemplo, ao espaço público, ao mercado de trabalho. Elas conquistaram, claro, não estão ainda no nível dos homens, mas elas conquistaram o espaço público e as profissões e tudo mais, mas parece que no âmbito privado, no espaço doméstico, elas ainda não equalizaram ou minimizaram a responsabilidade principal da casa e dos afazeres domésticos. Como é que você vê isso? Não sei se a minha hipótese tá indo pelo caminho certo. Você é que vai dizer.
É verdade, Paula. Essa é uma questão ainda que a gente tem lutado bastante, né, por essa divisão justa do trabalho doméstico, mostrado às mulheres que a casa é de todas as pessoas que vivem na casa e, portanto, elas precisam compartilhar todas as tarefas, né? As filhas, os filhos, os companheiros, enfim. Mas, infelizmente, há ainda uma questão cultural muito arraigada, né, na cabeça das próprias mulheres. Elas até aceitam, a gente que faz um feminismo popular de base aqui, que a gente está muito nas comunidades periféricas, com as mulheres pretas, as mulheres pobres, elas aceitam de bom grado quando a gente traz essa questão de que a gente precisa ampliar os espaços de poder, que as mulheres precisam votar em mulheres, que as mulheres precisam reivindicar direitos à saúde, à educação. Mas essa questão da casa ainda é uma questão, é um núcleo duro, vamos dizer assim, dentro do trabalho das feministas. Porque é venda da mãe, da avó e tal, e que quando chega, né, na mulher que a gente está trabalhando ainda, é difícil delas entenderem e aceitarem. Às vezes até tem algumas que, não, na minha casa é como Carmen diz, eu que mando, é muito dividido, mas eu mesmo não quero, não deixo ele lavar meus pratos, porque meu prato, quem sabe lavar sou eu, né? Aí outras ainda dizem, mas eu vou deixar meu menino cuidar disso, isso aí é para minha menina. Então, assim, é um trabalho de desconstrução ainda, lento, processual, que a gente vai fazendo no dia a dia, do cotidiano, mas não é tão fácil, não. É uma questão cultural muito arraigada ainda. E quando você pergunta o que é o feminismo é isso, é uma ação política que é feita para as mulheres, pelas mulheres, que tem o foco, como Carmen falou, nas mulheres, e que vem quietando o mundo, né, há mais de 200 anos, e é por isso que a gente é ainda perseguida, ainda criticada. A gente, infelizmente, estamos na vitrine porque somos muito cobradas por conta das nossas reivindicações, da nossa luta. Aí a gente está vendo, é delas que vem, elas são sempre as que estão no espelho, mas é assim mesmo. A luta continua, companheira.
É isso mesmo. Só um comentário, Paula, que eu achei muito interessante quando tu mostraste como nós mulheres avançamos. Mas eu vou dar um dado que mostra um pouco a contradição disso. Por exemplo, se você pegar a estatística de mulheres que têm ensino superior, né, que frequentaram as universidades, em relação aos homens, nós mulheres hoje, inclusive, somos a maioria das pessoas do Brasil que têm ensino superior, foi para a universidade. Todavia, quando você pega a massa salarial das pessoas empregadas no Brasil, o salário das mulheres chega a 70% do salário dos homens. O salário dos homens é 30% a mais. Por que isso? Se nós somos, né, temos maior grau de educação, de capacitação. Pensando em termos gerais, né? A coisa que também confirma isso é o trabalho informal, o trabalho sem direitos, trabalho precarizado. Informal é um nome até bonito para falar, porque é o trabalho, na verdade, precarizado, que você vive por conta própria, né, fazendo vários tipos de trabalho. 70%, 75% dessa massa de trabalhadores e trabalhadoras são mulheres, e majoritariamente mulheres negras, e com baixa escolarização. Então, essa contradição é que faz a gente pensar de como o próprio mercado de trabalho é organizado através do que a gente chama de visão sexual do trabalho, que não só a divisão dentro de casa não é nada justa, sobrecarrega as mulheres com o trabalho doméstico, trabalho de cuidado de crianças, de idosos e tal, como no mercado de trabalho fora de casa, né, também não é justa, né? Então, também não é justo. Apesar da gente ter avançado em nível educacional, a gente continua nessa situação. Então, eu queria complementar trazendo isso, porque dá a dimensão de como é um problema sistêmico, né? Assim, um problema geral, né, que atinge todas nós. Mesmo quando uma de nós pensa que agora ela é uma mulher empoderada, que ela resolveu isso na sua vida. Só que não, porque você nunca está livre. Você anda nas ruas, você convive, você está no ônibus, você está em todos os lugares. E as estruturas, a forma como o mundo está organizado, lhe atinge. Você não está livre disso, né?
Eu queria só complementar dizendo, nessa questão que a Carmen traz, é muito importante. E isso a gente pode conduzir também olhando para a questão da violência, né? A violência contra a mulher, mesmo nós, mulheres empoderadas, mulheres feministas, mulheres que estão na luta, ou aquelas que estão no lugar de poder, estamos, né, nessa condição de sermos violentadas. Porque enquanto existir uma mulher que passa por violência, todas nós estamos ameaçadas. Porque a violência contra a mulher é justamente a questão misógina, a questão patriarcal. Então, uma coisa vai mostrando outra. A gente avançou, mas ainda precisamos muitos, né, em muitos aspectos, chegar a um patamar de igualdade, que a gente não tem. Não podemos dizer que a gente tem uma sociedade em que alguns patamares estão iguais, porque quando a gente olha para esses perfis de salário, da violência, da divisão justa do trabalho doméstico, da divisão sexual do trabalho, em todos esses âmbitos, nós mulheres estamos em situação de desigualdade. Então, precisamos ainda correr muito atrás.
Para quem chegou agora, nós estamos hoje discutindo, as mulheres estão sendo atendidas pelos governos. Estamos conversando com Isabel Santos, coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo, e Carmen Silva, socióloga integrante do SOS Corpo. Vou ler aqui alguns comentários de ouvintes, comentário de Sara Jorge. Bom dia, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento importante para todos os estados, porque nós, mulheres negras, são as que sofremos a falta de política pública. Obrigada, Sara, pela audiência. Marcos Silvestre, parabéns, equipe. Estou divulgando o programa nos grupos do Grito dos Excluídos e Excluídas de Recife. Obrigada, Marcos. Um abraço. Comentário aqui de Tânia Basanti. Essa pontuação foi importante demais. A delegacia é um ponto importante, mas não atende. Você pode colocar esses aspectos, enfim, importância da multidimensionalidade dessa rede. E continua, escutar isso é fundamental. Tão dito que precisa ficar dizendo, a dimensão intersetorial e interseccional. Obrigada, Tânia, pela participação. Eita, ainda tem um pedacinho aqui que ela deixou. Me quieta quando se fala em cursos e faz a ideia de qualificação e a gestão pública não gesta, não gera ou não gesta a empregabilidade. Tipo, faz a chamada, dá os cursos e depois, qual o suporte para parcerias? Essa é uma questão sem dúvida, né?
Com
certeza. E eu também queria incluir uma questão aí para vocês podem comentar aí também essas questões que eu li agora e pensar para a gente explicar como funciona a lógica também, né, minha gente, perversa do machismo, de culpabilizar a mulher pelos problemas, pela opressão que ela vive. Então, por exemplo, vou citar dois exemplos aqui que a gente ouve no dia a dia, infelizmente. É tipo, estupro, crime de estupro. Ah, porque ela estava vestida não sei como, né? Então, você está culpabilizando a vítima, quer dizer, uma lógica perversa. Outra, a mulher que é casada vai... O marido com aquela o falso moralismo, né? Ele pode sair à vontade, não sei o quê, a mulher não pode ir para canto nenhum... Ele é o bom cidadão, frequenta a igreja, não sei o quê. E a mulher, coitada, sofrendo, sabendo que o marido tem várias namoradas, vários casos, enfim, um falso moralismo, vai se aconselhar, por exemplo, em algumas igrejas conservadoras, e o que é que ela ouve do pastor? Reze para Jesus tocar o coração do seu marido e ele deixar de fazer isso. Gente, isso é uma lógica perversa. Coloca na mulher a culpa porque ela não orou o suficiente, ela tem que orar, ela é responsável por tirar o marido daquela situação, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês a respeito de como opera essa lógica perversa aí do machismo. Carmen?
Então, é exatamente assim, né? Porque tanto serve esse teu exemplo como o próprio exemplo que a ouvinte trouxe aqui da questão da empregabilidade, né? Porque é uma lógica de responsabilizar a pessoa como se fosse um déficit da pessoa e não uma estrutura política que está fazendo com que a pessoa esteja nesse lugar difícil. Ocorre na situação do estupro ou qualquer tipo de violência quando a mulher é responsabilizada ou porque da roupa que vestiu ou do batom que passou, do comportamento ou porque não botou os filhos para dentro, deu banho, entendeu? Por várias coisas que são acionadas como se fossem obrigação da mulher e não são obrigação da mulher. Isso é injusto, é completamente injusto. Mas a mesma coisa opera na lógica dos cursos, que as secretarias de mulheres muitas vezes oferecem muitos cursos e tal, 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 e parece que a pessoa não consegue emprego porque ela não sabe fazer, e se ela aprender num curso, ela vai conseguir emprego, só que não tem emprego. Então ela faz cursos e não está garantida a empregabilidade, né? Então esse tipo de lógica de responsabilizar a vítima pela situação, ela é uma das coisas com as quais a gente mais luta. Nós não queremos as mulheres no lugar de vítima, nós queremos as mulheres no lugar de sujeito de suas próprias vidas. Mas a estrutura que a gente vive é dessa perversidade, como acho que teus exemplos foram perfeitos, Paula.
Isabel, como é que você também explica isso? E depois eu já quero que você... emende, a gente está chegando ao final do programa, emende já com a programação do 8 de março no Cabo.
É isso mesmo, concordo plenamente com o que Carmen falou, é sobre isso, é sobre nossos corpos, é sobre a condição, como nós mulheres somos vistas na sociedade. É uma mulher estuprada pela sua... o estupro é dito que a culpa é da mulher, pela sua roupa, pelo lugar que ela estava, né? Porque ela estava na hora errada, no lugar errado... e não se olha o crime cometido, né? O agressor da mulher, o assassino que cometeu o crime. A gente tem acompanhado isso no cotidiano, não só das mulheres, mas das meninas também, né? Temos um trabalho aqui muito forte com meninas, com adolescentes, e é absurda a quantidade de abusos, de questões que essas meninas passam pelo fato de serem mulheres e porque seus corpos estão vulneráveis e os homens acharem que são donos de seus corpos. É absurdo, né? É sobre isso que a gente continua falando. E sobre a programação do 8 de março, na próxima sexta-feira, nós, de Centro das Mulheres do Cabo, estamos realizando a nossa caminhada alusiva ao 8 de março, que a gente faz todo ano. Mas este ano ela tem um cunho mais especial, porque estamos completando 40 anos. Então, além de ser uma caminhada de reivindicar direitos, de reafirmar nossas lutas, a gente também vai estar comemorando as conquistas que o Centro das Mulheres já conseguiu ao longo desses 40 anos. Então, estamos trazendo as mulheres para a rua, né, mostrar a importância do trabalho que o Centro fez ao longo desses 40 anos, e vamos festejar também, celebrar. A caminhada vai ter um percurso contrário, vai sair da Praça da Bíblia para o Centro das Mulheres do Cabo, terminando aqui na frente com show, com apresentação de culturais, com barraquinhas de comidas típicas, onde a gente vai comemorar, né, o nosso aniversário aqui com as mulheres das comunidades. Venham também participar com a gente.
Obrigada e parabéns pelos 40 anos do Centro das Mulheres do Cabo, e que venham mais muitos anos de realização e conquistas. Muito, muito merecido, e vamos comemorar. E, para finalizar, então, agradeço a Isabel Santos, coordenadora-geral do Centro das Mulheres do Cabo, e passo a palavra rapidamente para Carmen Silva, do SS Corpo, nos também convidar, né, para participarmos da caminhada, da mobilização do dia 8 de março no Recife.
Então, aqui em Recife, todos os movimentos feministas aqui da capital estão organizados para ir para o 13 de maio. No dia 8 de março, a partir das 15 horas, nós estamos nos concentrando no Parque 13 de Maio, e às 17 horas vamos sair numa caminhada rumo à Pracinha do Diário, com paradas no meio do momento, no meio da caminhada, com performance, com muitas, muitas atividades. O nosso lema desse ano é: pela vida de todas as mulheres e pela legalização do aborto, contra o racismo ambiental e as violências, não as privatizações. E temos vários sub-eixos que durante a caminhada vamos estar falando e dialogando com as mulheres na rua, pontuando quais são as nossas lutas para 2024. Vai terminar no Pátio de São Pedro com um maravilhoso show!
Ótimo!
Pátio de São Pedro, que é o Pátio da Cultura Negra aqui em Recife, e nós vamos terminar a caminhada lá, com
legal,
um show
legal.
Bem magnífico.
Muito bem, obrigada, Carmen. Então, encerramos o programa. Hoje foi a edição de 1 de março de 2024. A produção desta edição foi minha, Paula Reis, junto com os estudantes da UFPE, Isabel Baé e João Pedro Rodrigues, de jornalismo. Nas redes sociais, João Pedro Rodrigues. Transmissão e streaming, Isabel Baé, com supervisão de Igor Cabral. Operação de áudio na Universitária FM, Ézio Flávio. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.